Bate Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate Bola Campina. Chegamos com mais uma edição da nossa programação no sextou, né? Sexta-feira, 22 de setembro de 2023. E hoje, rapaz, vamos lá, aniversário de um atual campeão do mundo. Eu tô falando do atacante argentino Lautaro Martínez. Inclusive, ele marcou gol essa semana, viu? Pela Internazionale de Milão, na primeira rodada da Champions League. No mundo da NBA, hoje é aniversário do ala-armador do Charlotte Hornets, o LaMelo Ball. E se estivesse vivo, Gilmar dos Santos Neves completaria 93 anos hoje. Gilmar, que é bicampeão do mundo com a seleção brasileira, né, 58 e 62, além de ser bicampeão do mundo e da Libertadores também com o Santos e vários outros títulos estaduais e nacionais. E no programa de hoje, segunda divisão do Campeonato Paraibano, tem rodada concluída lá em Guarabira, porém, amanhã já tem bola rolando novamente. Também tem mais uma rodada decisiva na Copa Campina Grande de futebol amador. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. E no Campinense, hein? Segue o jogo, mas o jogo político. Últimas movimentações no tabuleiro para as inscrições das chapas. Tem também informações do Souza, que já começou o planejamento para 2024. E claro, tem todos os detalhes do Botafogo. Amanhã é dia de final de Copa do Mundo para o Belo. Jogo contra o Paysandu no Almeidão. Vale a vida do Botafogo na corrida pelo acesso à Série B. E claro, tem sua participação aqui conosco. O nosso WhatsApp é o 981199700. Manda teu palpite, teu comentário, participa do Bate-Bola que está apenas começando com os destaques do dia.
Destaques do dia.
E olha, pessoal, a gente começa os destaques do dia com uma notícia que não é muito agradável ao esporte, mas infelizmente a gente tem que destacar e homenagear, porque morreu na noite de ontem a ex-jogadora Valesca Moreira de Oliveira, aos 43 anos em São Paulo. A ex-central campeã olímpica com a seleção de vôlei nos Jogos de Pequim em 2008 estava aposentada desde o fim da temporada passada. Ela caiu do 17º andar de um prédio em São Paulo no final da tarde da última quinta-feira. As circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas pela polícia. Valesca, que além de conquistar o ouro olímpico em Sydney, participou de outras Olimpíadas, como por exemplo, em Sydney em 2000 e também em Atenas em 2004, além de jogos pan-americanos, sul-americanos, mundiais de vôlei, além de vários outros títulos pelos clubes em que passou. Valesca lançou sua biografia neste ano e tinha como título Outras Redes. Ela contou toda a sua trajetória até as quadras e aos 12 anos, no caso, saiu de casa, pegou um ônibus para o primeiro teste de vôlei lá no Minas. Ali dava seus primeiros passos rumo a uma carreira de muitas conquistas. Muitos astros do esporte, enfim, muita gente lamentando bastante, como por exemplo o Zé Roberto, né, que é técnico da seleção brasileira feminina, foi também campeão, técnico da própria Valesca. Ele disse que perdeu a filha, uma filha, né, tá inclusive sem chão. Ex-companheiras do Praia Clube também se despedem de Valesca. O próprio técnico Abel Ferreira, ontem do Palmeiras, pós o jogo contra o Grêmio, se emocionou bastante. Ela, que foi até o CT do Palmeiras nos últimos meses entregar uma cópia do livro dela, recebeu uma cópia do livro do Abel, trocaram bastante figurinhas, inclusive declarou que a partir dali seria palmeirense. Enfim, Valesca é homenageada em vários jogos, inclusive antes de Brasil e Turquia, que estão jogando pelo pré-olímpico, e a gente também fica a nossa homenagem e lamentação. Seguindo aqui com os destaques do dia, a gente fala da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Que ontem teve mais jogos. O Vasco venceu o Coritiba 5-1 lá em São Januário. São Januário lotado, jogo que aconteceu às 19 horas. Vasco respirando bastante nessa reta final. Inclusive tem um jogo a menos que vai acontecer na próxima semana, Vasco podendo inclusive deixar a zona do rebaixamento em breve. 5-1 para o Cruz Maltino. Já na Liga Arena, ou Arena da Baixada, como queiram, em Curitiba, teve Atlético Paranaense 2-1 no Internacional, jogo muito movimentado também. Primeiro o Atlético saiu na frente, o Inter empatou, depois o Atlético novamente marcando o gol da vitória. Já na Arena do Grêmio, às 21h30, deu Grêmio. O Grêmio venceu o Palmeiras pelo placar de 1-0 e colou no Verdão. O Grêmio agora tem 43 pontos, o Palmeiras 44, Grêmio terceiro, Palmeiras vice-líder. E o Botafogo gostou, né, do tropeço do Palmeiras, porque caso consiga a vitória hoje, volta a abrir uma boa vantagem do Palmeiras. O Corinthians enfrenta, inclusive, o Botafogo hoje às 20 horas lá na Neoquímica Arena, e além de mais um jogo amanhã na Arena MRV, Atlético Mineiro e Cuiabá. E Gabriel Abdon tá por aqui, todo de azul, bonitão, feliz da vida, porque o Grêmio dele venceu o meu Palmeiras, né, Gabriel? Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia não, ótimo dia. Ótimo o dia hoje está bonito, está azul.
Tá azul mesmo.
Agora sim, deixando a brincadeira de lado, eu sou bem realista, sabe, em questão do Grêmio.
Sim.
Porque o Grêmio não mereceu ganhar ontem. O futebol não é merecimento, né? Claro. Graças a Deus. Mas o Grêmio não mereceu ganhar. O Palmeiras mereceu muito mais. O Grêmio contou muito com a sorte. Foi mais sorte do que técnica. Teve aquela defesa mirabolante do Grando no primeiro tempo. Teve bola no travessão já nos acréscimos. Depois que o Grêmio fez o gol, que foi logo no comecinho ali, 10 minutos de jogo, o Grêmio não levou mais risco nenhum. Né? Tentou se guardar ali o máximo que deu. No fim das contas deu certo, né? Apesar de muito tempo de acréscimo, 9 minutos no segundo tempo, o Grêmio ainda deu aquela segurada, garantiu 3 pontos. E aí é uma coisa para o torcedor gremista lamentar os pontos perdidos nas últimas rodadas, né? Porque se o Grêmio consegue sair da Neoquímica Arena com a vitória, e se não tivesse sido o tropeço contra o Red Bull Bragantino, o Grêmio agora estaria até bem pertinho ali do líder. Ele ia estar torcendo pro Corinthians hoje. Mas o Palmeiras deu uma freada, né? O Grêmio deu uma freada no Palmeiras. O Grêmio perdeu pontos importantes nas últimas rodadas. Uma vitória do Botafogo hoje volta a quebrar essa ilusão que algumas pessoas estão tendo de que o Botafogo vai perder o título, vai engatar uma sequência de derrotas e tal. Eu acho que o resultado positivo hoje do Botafogo termina de selar o título do Alvinegro.
Já do lado do Palmeiras, né, fica o aprendizado, porque o Palmeiras precisa ser mais efetivo nas suas finalizações, viu? Perdeu muitos gols ontem, depois chegou o momento de optar apenas por cruzamento, que é muito pouco para um time da qualidade do Palmeiras. Time sempre muito sólido defensivamente, claro, uma hora toma gol, foram 8 jogos sem sofrer, ontem sofreu 1, mas lá na frente o pessoal precisa dar conta do recado e tem que parar de depender da inspiração de alguns jogadores, como o Veiga, que ontem estava bem normal. O Rony também entra no segundo tempo, entra, que jogou bem, apesar de ter perdido algumas oportunidades, mas enfim, o Gabriel até me perguntou, você tá triste hoje? Eu disse, rapaz, eu não tenho como ficar triste vendo o Palmeiras perder da forma que vi, né? Ruim é quando a gente vê o time sem se entregar, sem tentar, e eu sou um torcedor bem consciente, afinal de contas, sou torcedor do Palmeiras desde 1993. E aí, rapaz, de lá pra cá a gente já sofreu tanto.
E o Grêmio ainda saiu então, com um saldo negativo dessa história, porque...
Eu tô feliz da vida.
Perdeu o Vidiasanti pro próximo jogo, porque ele foi expulso. O Rodrigo Eli, ali na zaga, ele sentiu uma lesão quando tava tentando disputar a bola. Ou seja, o Grêmio fica com mais problemas ainda ali no setor da defesa. Já jogou sem o Kahneman ontem. O Jeromel ainda tá lesionado, né? A lesão dessa vez um pouco menos grave do que foi a primeira, ele deve voltar em breve, mas o Grêmio tem que buscar também saídas para o setor defensivo. E o Grêmio toma muito gol. Entre os 10 primeiros times do Brasileirão, é a defesa mais vazada.
O Grêmio que não venceu o Palmeiras desde 2019, ou seja, 4 anos depois volta a vencer, então Gabriel, se prepare que serão mais 4 anos, é igual Copa do Mundo.
2019 acho que foi inclusive aquele jogo da Libertadores, né? Que foi no Pacaembu, aquele 2-1.
Olha, pessoal, não poderíamos deixar de lado, lógico, já tem gente falando aqui, mas domingo tem campeão, viu? Nacional, ou São Paulo ou Flamengo. São Paulo tá com a mão na taça, joga em casa, tem a vantagem do empate. E o Mengão, apesar de todos os contratempos que têm acontecido nos bastidores do Ninho do Urubu, o Flamengo pode sim virar, porque é o elenco mais caro do Brasil e detalhe, né? O Arrascaeta deve ir pro jogo.
É, ele treinou, né, com o elenco principal. Mas assim, eu espero, o Flamengo tem jogadores profissionais de uma competência profissional absurda. Então eu acho que eles vão conseguir ir a campo no domingo sem levar junto os problemas internos do clube, né? Que ultimamente tem sido muitos. Não só os resultados que não estão agradando a torcida, quanto o problema com o dirigente, né? A gente viu o Marco Braz se envolvendo em briga física contra torcedores. Mas eu acho que os jogadores eles conseguem ter a cabeça de não levar isso para o campo. Agora, no campo, se a gente for ver o momento do São Paulo e do Flamengo hoje, ok que no Brasileirão os dois estão ruins. Não tem ninguém ali que se a gente diga, nossa, como que tá jogando bonito. Não tem. Mas assim, eu acho que o São Paulo, não só pela vantagem que ele construiu no Maracanã, é um atenuante bem, bem importante, inclusive, mas é uma vantagem mínima. Mas não só pela vantagem que ele construiu no primeiro jogo, o São Paulo entra como favorito, tanto pela regularidade do time, como por estar jogando em casa. Eu acho que esse título vai acabar ficando lá no Morumbi mesmo. Mas tudo pode acontecer, eu já vi de tudo acontecendo nesse esporte. Você deve ter visto até mais do que eu.
É, vamos aguardar, jogo que terá transmissão da CBN também, né? Já que o Botafogo joga amanhã, então nossa transmissão do local será amanhã. Jogo que terá transmissão da CBN também, das TVs Paraíba, Cabo Branco, Rede Globo, com a finalíssima da Copa do Brasil. Agora 11h19, a gente faz nosso primeiro intervalo, já já a gente volta com informações do futebol paraibano. Agora 11 horas e 22 minutos, a gente está de volta aqui, tem muita gente participando conosco, viu? Almeida está dizendo bom dia, nobre apresentador e amigo Bruno Rafael, uma sexta-feira abençoada para você e toda a sua família, assim como sua equipe. Valeu, Almeida, obrigado. Quem também participa conosco é o professor Renato Monteiro e está falando da movimentação do Racha Big Brother. É o Racha BBB, RBB, no caso. Que será lá no sítio Salgadinho amanhã. Então, um abraço para toda a galera do Racha Big Brother. Quem está nos acompanhando é o Bruno Felipe. Está dizendo que está ligado no programa. Ele está dizendo, e domingo, São Paulo, maior clube do Brasil, campeão da Copa do Brasil. Está falando aqui o Bruno Felipe. O árbitro Genilson Mota também já chegou aqui, já mandou o seu bom dia. E o Heriberto Bezerra também participa e diz, Botafogo 1-0 no Corinthians e São Paulo campeão. Então, são os palpites do Heriberto Bezerra. A gente vai conferir, viu, Heriberto? Vou lhe cobrar na segunda. Eu tô torcendo pro Mengão, mas eu acho que vai dar São Paulo também. 11 horas e 23 minutos, a gente agora traz o assunto pro nosso futebol local e pro nosso futebol amador, porque domingo tem quartas de final da Copa Campina Grande e o repórter Marcos Siqueira vai estar trabalhando e traz os detalhes da rodada pra gente.
Marcos Siqueira.
A campina de futebol amador vai se afunilando e no próximo domingo serão conhecidos os semifinalistas da competição. Em partida única, quatro times jogam com a vantagem do empate. São Domingos, Guarani das Malvinas, Cruzeiro do Jeremias e São Paulo da 24 de maio, por terem melhores campanhas na primeira e segunda fase. Os confrontos das quartas de final serão São Domingos do Monte Castelo contra o Estrela de Santa Rosa, Guarani das Malvinas contra o Cruzeiro do Pedregal, Cruzeiro do Jeremias contra o Raposinha do Mutirão e São Paulo da 24 de maio contra o Vasco do Chico Mendes. Falando pouco de cada equipe, começamos pelo confronto Cruzeiro do Jeremias e Raposinha do Mutirão, partida que terá transmissão ao vivo do Jornal da Paraíba. O Cruzeiro do Jeremias chegou às quartas de final com a quarta melhor campanha até aqui. A aposta do time é no coletivo. Sem jogadores ex-profissionais, porém, alguns que tiveram base nos profissionais de Campina Grande, o último título do time foi a Copa das Malvinas em 2020, e este ano, vice-campeão da Copa de Bodó-Congó. Já o Raposinha do Mutirão tem a quinta melhor campanha. As principais armas são o Emerson, ex-campinense na década de 2000, e o Franchelli, campeão sub-20 pelo Serra Branca no último mês. Outros nomes são o Bruno, o Arthur e o Deda. Este último marcou 3 gols da classificação no último domingo. Um time que tem a mescla da juventude e experiência. Suas principais conquistas foram a Copa São Januário 2 vezes, sendo uma de forma invicta. O confronto São Paulo da 24 de maio e Vasco do Chico Mendes promete fortes emoções. As equipes se enfrentaram na primeira fase com vitória tricolor. Do lado do São Paulo, o treinador Sérgio aposta no entrosamento da equipe, que ainda não perdeu em campo. As duas derrotas computadas foram no tapetão por irregularidades ao regulamento da competição. Os destaques do time são o lateral direito Alan, os meias Anderson e Mike, além do centroavante Wesley, autor do gol da classificação nas oitavas de final. O Vasco do Chico Mendes tem um elenco recheado de ex-profissionais e profissionais atualmente, a exemplo do meia Claudinho, ex-campinense, e que atuou no Souza no Paraibano deste ano. O goleiro, Matheus Lustosa, com passagens pelo 13 e atualmente está na Picoiense. Outros dois que já atuaram profissionalmente foram o Ítalo Abu, revelado pelo 13, e o Chico Paraíba, que marcou o gol da classificação no último domingo. Outro duelo que também terá transmissão do Jornal da Paraíba é São Domingos, no Monte Castelo, e Estrela de Santa Rosa. O São Domingos é bastante forte no futebol amador. Ano passado saiu nas semifinais nesta competição, campeão invicto em 2020 da Copa Fecha da Malvina. No elenco experiente, com o goleiro Anderson, ex-profissional, passagem pelo futebol alagoano, Carlinhos Smith, jovem zagueiro que estava atuando no futebol do Piauí, o atacante Nininho, que recentemente estava no Alecrim de Natal, tem os volantes Vitinho e Vitor Paraíba, porém estes devem ser desfalques no próximo domingo, por estarem atuando no Atlético de Cajazeiras, na segunda divisão do Campeonato Paraibano. Só o jogão de bola que vai agitar o Domingão de Campina Grande. Lembrando ao torcedor que o Jornal da Paraíba começa a transmissão às 8h30. Cruzeiro Jeremias e Raposinha do Mutirão terá a narração de Edson Maia, comentários de Leonardo Alves e reportagens deste que vos fala. Já a segunda partida entre São Domingos do Monte Castelo e Estrela de Santa Rosa terá a estreia de Isabel Rodrigues na narração, com seu charme feminino, ao lado de Apolo Ricardo nos comentários e reportagens de Pedro Pereira. É só acessar jornaldaparaíba.com.br e curtir a Copa Campina Grande de futebol amador. Marcos Siqueira para o Futebol Globo CBN.
Valeu, Marcos, obrigado. Ele vai estar domingo na transmissão. E olha só, pessoal, Estrela de Santa Rosa, né, que é o adversário do São Domingos, oitava melhor campanha. Tem como destaque os meias Sinaldo, Basten e, no mundo amador, né, é o Batista, ex-profissional, e o goleiro Formiga, que jogou no sub-20 do Flamengo. O último título da equipe foi justamente em cima do próprio São Domingos, nos pênaltis, no campo da Chelsea, em Monte Castelo. Já o Guarani das Malvinas, que enfrenta o Cruzeiro do Pedregal, chega com a segunda melhor campanha. Até aqui, o joga pelo empate, inclusive. Tem como principal armador o atacante Rafael Ibiapino, com passagens por Campinense, Botafogo, Manaus. Tem também como lateral esquerdo o Sidney, que é aquele jogador de apoio, que vem fazendo também gols importantes. Portanto, aí algumas informações do nosso futebol amador. E a segunda divisão, hein? Ontem rodada concluída com o Spartak 0, Picuiense 0 e Desportiva Guarabira 1. Também teve ontem 1-1 com o Sport de Patos. Jogos equilibrados, que não mudou a configuração da tabela. Mas já tem rodada nesse final de semana, né, Gabriel? Inclusive, com mais confrontos diretos, até porque esse campeonato todo mundo se enfrenta, né? Então fica aquele troca e ganha de pontos. Amanhã tem Atlético de Cajazeiras e Sport Lagoa Seca no Perpetão. Também tem Pombal e Confiança no José Cavalcante. No domingo, Desportiva Guarabira e Sabugi. E aí na segunda-feira, Sport de Patos e Spartak.
Inclusive, Bruno, a gente pode ter o segundo rebaixado e duas equipes já classificadas para a próxima fase nessa rodada. O Sabugi tem só 2 pontos na competição. Se ele perder, já praticamente está rebaixado para a terceira divisão do ano que vem. E lá na parte de cima, o Atlético de Cajazeiras e o Confiança de Sapé podem garantir a classificação para a próxima fase. Não necessariamente direto para a semifinal. Vai garantir que eles vão terminar a primeira fase ali entre os 6 primeiros colocados. Como a gente vem falando, do terceiro ao sexto colocado, essas 4 equipes fazem meio que uma repescagem, uhum, né, vamos dizer assim, para definir os outros 2 semifinalistas. Só o primeiro e o segundo vão direto para a semifinal. mas o Atlético de Cajazeiras e o Confiança de Sapé podem garantir uma vaga nesse grupo dos seis primeiros colocados já nessa rodada que começa amanhã e se estende até a segunda-feira.
Muito bem, agora 11 horas e 30 minutos, daqui a pouquinho o repórter CBN chega, na sequência tem informações do Campinense, tem também informações do Souza, detalhes do Botafogo, porque tem rodada importante nesse final de semana, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, jogos que terão também destaque da Rádio CBN, da Rede Paraíba de Comunicação. Enquanto isso, Jorge Pereira tá mandando aqui, Bruno, bom dia para você, Gabriel, opinião de você sobre o Tite ser o futuro treinador do Mengão. Um abraço do Jorge Pereira. Tava nem sabendo dessa, viu, Jorge? Ele manda aqui uns porquinhos, tá tirando onda com minha cara.
Eu acho que tá mais pro Tite ser treinador do Al-Hilal, viu?
E pra Arábia.
Tá? O Jorge Jesus tá meio balançado por lá. A conversa que Neymar deu uma indicada, indicou o Tite lá pra diretoria do Al-Hilal. Sei não, viu? Eu acho mais fácil ele aparecer nas bandas de lá.
E aí o Jorge Jesus pode voltar pro Flamengo.
Exatamente, né? Fica todo mundo feliz.
O Cláudio Nascimento tá dizendo, quase impossível não levar o extracampo para dentro de campo. O psicológico hoje é muito importante no futebol. Não torço por nenhum dos dois. E se for 10-10, vou adorar porque amo ver gols. Mas acho que o Flamengo, mais uma vez, vai ficar no cheirinho. Tá dizendo Cláudio Nascimento, que é raposeiro. Ele até colocou Cláudio Raposeiro Nascimento. Então, Raposeiro para ele é ser sobrenome. Obrigado pela audiência de sempre, Cláudio. Cláudio que também me fica mandando alguns vídeos bem interessantes lá no Instagram, viu? Curto geral. Vídeos de futebol, vídeos engraçados. Valeu, meu amigo Cláudio Nascimento. Agora 11h32 e o repórter? Tá esperando ainda o repórter? Então vamos adiantar aqui, enquanto o repórter não chega, os detalhes do Souza. Não precisa nem tocar a vinheta, viu, meu caro Antônio José? É que lá no GE tem uma matéria falando que o Souza, né, já está de olho no mercado para contratar camisa 9, camisa 10, já renovou com o Renatinho Potiguar, também tem renovação com o meia Ebert Christian e está muito próximo de renovar com Alexandre Aruá, Leozinho e Luiz Henrique, então dinossauro largando na frente já na formação do elenco. 11h32, chegou o repórter, já a gente volta. Agora 11 horas e 37 minutos, estamos de volta e com informações do Campinense. Campinense! Em linha conosco, o repórter Afonso Carlos chega com as últimas da Raposa.
Afonso Carlos.
Bom dia, Afonso.
Beleza, Bruno, bom dia pra você, bom dia à grande audiência da Rádio CBN Campina Grande que nos escuta agora. Pois é, Bruno, aconteceu agora há pouco em um dos hotéis aqui de Campina Grande a apresentação da chapa do pré-candidato Rômulo Leal, ele que já foi presidente do Campinense em 2010, tinha soltado a pré-candidatura no dia de ontem, hoje foi a apresentação oficial para a imprensa de Campina Grande. Certamente tudo indica que o Rômulo vai escrever a sua chapa a partir da próxima terça-feira da semana que vem. A chapa é nomeada por Reconstrução, Transparência e Resultado. O Rômulo que foi um cara bem opositor da gestão do Danilo Maia, como a gente vem falando durante as nossas entradas aqui, ele é um cara muito forte no Conselho Deliberativo e um dos candidatos, um dos fortes candidatos para ganhar essa eleição. A eleição promete ser bem disputada, principalmente entre hoje, se eles realmente forem disputar, o Rômulo Farias. Ele que é advogado e já foi presidente do Campinense, Rômulo Leal, ele que é advogado e já foi presidente do Campinense em 2010, e o ex-vice-presidente do Campinense, o empresário Lene Correa. O vice-presidente do Rômulo Leal será o engenheiro Davi Oliveira. Vamos ouvir, então, um pouco do que o Rômulo falou nesta entrevista coletiva da parte estrutural da Raposa, Bruno, de um possível centro de treinamento longe do estádio O Renatão e uma reforma lá no alto da Bela Vista, no estádio da Raposa. Vamos ouvir.
Sendo feito, devemos apresentar no máximo nos próximos 10 dias. E já estamos também buscando a fonte de receita Então nós só vamos apresentar esse projeto, que não é nada sonhador. Nós vamos apresentar um projeto com custos, um projeto arquitetônico e também com a fonte de receita. Os próximos dias eu apresentarei. O projeto do centralamento, falei um pouco antes, são as duas alternativas. Nós vamos buscar a parceria junto à Prefeitura Municipal, que já cedeu a área. Vamos fazer o nosso projeto, portanto, tentar ler o projeto, e vamos buscar a iniciativa privada dessa outra parceria que estamos buscando. A reestruturação do espaço físico do Renatão está proporcional o retorno do uso social, está contemplado dentro desse projeto arquitetônico que já está sendo feito. A ideia é que tenhamos ali, e é isso, essa implantação também poderá ser imediata, e é de já termos, dentro daquela estrutura física, um espaço para um bar temático, inclusive tem parceria com a iniciativa privada também, que já temos, inclusive, algumas pessoas com essa pretensão, mas lançaremos um edital, porque tudo vai ser muito transparente. Nós vamos abrir um edital com essa possibilidade da parceria, e aí sim, a partir dali, pensar na utilização desse nosso campo de jogo do Renatão hoje, onde possa estar havendo atividade do campo, e que já temos ali um espaço também de entretenimento naquela área onde era a antiga boate Cartola. Aquilo ali já está sendo feito esse nosso projeto e apresentaremos, como disse, nos próximos, no decorrer da nossa campanha, o projeto será apresentado. Logo, já está sendo feito. Está em nada de fase final. Então, com a apresentação disso, nós vamos poder estar trazendo o nosso quadro social de novo para dentro da nossa área física ali, e aí sim trazemos o quadro social. E com isso, vamos estar fomentando a questão social do clube, voltando a usar aquele patrimônio. Claro, com a reforma do ginásio do César Ribeiro e com uma forma de utilização melhor daquele complexo do Renatão, nós vamos poder trazer o sócio de volta.
Aí, fala do candidato o Rômulo Farias, né? O Rômulo Leal, fala Rômulo Farias. Nós somos muitos Rômulos lá dentro do Campinense. Do pré-candidato Rômulo Leal, ele falou também do esporte, né? Olímpico do Campinense, como basquete, taekwondo, enfim, investir nisso aí, claro, do futebol. O futebol eu vou deixar para segunda-feira, porque segunda-feira, seguindo o que a gente fez durante toda essa pré-eleição do Campinense, entrevistamos aqui o Sérgio Sadek, também o Carlos Gonzaga, como o Leme Corrêa, e o Rômulo Leal também será entrevistado na CBN, data já marcada na próxima segunda-feira. Ele falará ao vivo aqui com a gente e vai apresentar mais proposta para o torcedor do Campinense, a eleição que acontece no dia 22 de outubro, sempre bom lembrar, Bruno.
Muito bem, Afonso, a gente vai ficar no aguardo dessa conversa, né? Porque o torcedor do Campinense precisa ouvir também, apesar de, infelizmente, o torcedor não ser não vota, né, Afonso? Mas as manifestações dos torcedores muitas vezes demonstram também os interesses do torcedor, né? E a gente já vê muitas promessas até que a gente imagina que seria muito complicado de ser realizado, mas o torcedor do Campinense é inteligente e é bom estar ouvindo também todos os lados, né?
Não é bobo, né? O torcedor do Campinense, ninguém, né? Então, assim, propostas gigantescas, a gente sabe que é difícil, principalmente no momento que o Campinense vive, né? Que vai ter apenas o campeonato paraibano da temporada que vem. Então, recurso é pouco, o Campinense deve ganhar um pouco da parte financeira dessa última venda aí do Arthur Cabral para o Benfica. Então deve cair o ano que vem uma parcela ou duas dessa venda do Campinense ser clube formador do Arthur Cabral. Então vai ajudar financeiramente o clube no campeonato paraibano do ano que vem, mas os outros recursos vai partir mesmo do torcedor, né? Dos ingressos, incentivo da torcida ali, a parte financeira, claro, o presidente que vier conversar com alguns empresários, mas o ano que vem promete ser bem difícil para o Campinense. Então algumas propostas aí que surgem de uma maneira uma maneira surreal, assim, torcedor é bem inteligente quanto a isso, não vota, mas faz pressão, Bruno. A gente já viu o torcedor do Campinense fazer muita pressão, que derrubou muito presidente por aí na história, mais do que centenário do Campinense. Então, vamos esperar essa conversa aí com o Rômulo Leal na próxima segunda-feira.
Muito bem, Afonso, brigadão aí e um ótimo final de semana, viu?
É, valeu, Bruno, pra você também.
Tá aí, Gabriel, agora mais um nome, né, oficializado como pré-candidato. Claro que na próxima terça teremos a inscrição das chapas. Você acha que desses quatro, né, são quatro nomes, você acha que vão ser concluídos mesmo ou daqui pra lá, nesse fim de semana aí, pode ter, a galera pode tá se articulando, fazendo alianças, o que é que pode acontecer?
Assim, eu acho que nomes novos não surgem mais. Até mesmo pelo tempo que falta para inscrever a chapa. Mas alguém sair da disputa para se aliar com um outro candidato, isso aí pode sim acontecer, sabe? Agora, uma coisa interessante que você falou é que o torcedor ele não vota, realmente. O torcedor não tem o direito ao voto. Mas os candidatos, os quatro, isso vai para os quatro. Vamos ter cuidado aí no que é prometido, porque às vezes são prometidas coisas muito mirabolantes. E você pode esquecer depois que você ganha, o sócio que votou pode esquecer, a torcida não vai esquecer, não. Muito menos a torcida rival vai esquecer. Porque às vezes as propostas são muito boas para transformar o clube, e isso não só no Campinense, tá? Agora eu tô falando do Campinense porque é o Campinense que tá em pauta, mas isso pode ser qualquer clube. A proposta para transformar o clube em outra coisa, inovar bastante. E aí, às vezes, não acontece e acaba virando motivo de chacota. Tanto entre a própria torcida quanto com as torcidas rivais. Então tem que ter muito cuidado com o que se promete. Isso aí é em futebol, em política, em tudo. Tem que ter cuidado com o que vai prometer, porque você não sabe se vai conseguir cumprir. Tem que ser muito cauteloso. E se prometer, que cumpra, né? Cumpra o que tiver. Prometo que está ao seu alcance. E cumpra também, porque não adianta só falar, e depois de ser eleito, de tomar posse, não cumprir nada do que foi prometido. Mas é isso, os nomes estão aí, as chapas vão ser escritas, e acho que finalmente as eleições do Campinense vão tomar um norte, né? Depois de definidos os quatro postulantes ao cargo de presidente, e que no dia 22... que vença o melhor, que vença quem vai trazer realmente benefícios para o clube, porque o Campinense precisa depois da temporada horrível, não tem outro adjetivo, a temporada horrível que o Campinense teve. Eu acho que a torcida merece algo melhor no ano que vem.
Muito bem, só para corrigir uma informação que a gente trouxe ainda há pouco, né? A gente falou bem nas pressas aqui do Souza, porque o repórter estava chegando, Só para confirmar, Gabriel, os três jogadores citados já foram confirmados, né? O Luiz Henrique, deixa eu me ver aqui rapidinho.
O Leozinho
e
o Aruá.
Alexandre Aruá, Leozinho e Luiz Henrique, esses já estão confirmados suas renovações
contratuais.
E o Ebert Christian já é uma contratação, o meia Ebert Christian. Então, portanto, além do técnico Renatinho Potiguar, esses quatro jogadores já fazem parte do elenco Souza, que terá ano que vem Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série D e também Campeonato Paraibano. 11:49, último intervalo, na volta a gente destaca o Botafogo, que tem decisão amanhã.
Bate-bola Campina.
11:50, de volta aqui com o Bate-bola Campina. E agora o assunto é o Botafogo.
Botafogo!
Belo que terá pela frente, nada mais nada menos do que uma verdadeira final de campeonato amanhã às 16 horas contra o Paysandu no Almeidão. E quem traz todos os detalhes do Belo é o repórter Fábio Hermano.
Fábio Hermano.
Muito bom dia para você, torcedor ligado no Bate o Bola Campina. Botafogo encerrou na manhã de hoje, lá no CT da Maravilha do Contorno, a sua preparação para o jogo de amanhã, 4 da tarde, contra o Paysandu, pela quarta rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O elenco do Botafogo, que ontem à tarde, quinta-feira, realizou um treino fechado lá no estádio Almeidão. Para esse jogo, o técnico Felipe Surian está de volta, ele que cumpriu suspensão no jogo passado, volta a comandar a equipe à beira do gramado. Outro retorno é do atacante Giva, que estava lesionado nas duas últimas rodadas, mas já voltou a treinar normalmente durante essa semana e pode voltar a ser relacionado. O Giva, que é uma opção ali para o ataque botafoguense. O Botafogo, que para esse jogo não tem desfalques, nem por suspensão, nem por lesão. Então, força máxima para o técnico Felipe Surian para o jogo deste sábado. O Botafogo, que vem de duas derrotas fora de casa contra Paysandu e Volta Redonda, mas agora o Botafogo vai pegar esses mesmos adversários agora no estádio Almeidão. E sobre as derrotas longe de João Pessoa e também essa oportunidade de se recuperar na competição no estádio Almeidão, a gente ouve agora o volante Wesley Dias.
Cara, é muito difícil, né? Você vem de duas derrotas, é um baque. Mas eu acho que a gente, cara, tem que manter... Lógico, é mudar a chave, a gente sabe, ninguém gosta de perder, é ruim. Mas eu acho que a gente tem que continuar. Continuar, se doar mais, se concentrar mais. Acho que o grupo todo tem essa consciência que a gente precisa fazer algo mais agora. E eu creio que todos já entenderam, tem essa ciência. Então acho que para o jogo em casa, né, que são duas disputas, né, agora de 6 pontos, primeiro a gente tem que pensar no Paysandu, mas eu creio que a mudança de mente, a chavinha na mente já foi destravada, então a gente entende que é um jogo de extrema importância e de 3 pontos. Cara, eu acho que a gente já provou que a gente é forte em casa e mais uma vez a ajuda da torcida vai ser de extrema importância, né, pra gente. Então, é aquilo que eu te falei, cara, a gente tem que se doar mais, se entregar mais, se concentrar mais, para que a gente possa vencer esses dois jogos em casa.
Tá aí, palavras do volante Wesley Dias. O Botafogo, que deve entrar em campo amanhã com Mota no gol, Ricardo Luiz, Pedro Carrerete, Wesley Matos e Zé Mário na defesa. No meio de campo, Wesley Dias, Netinho e Renatinho. Já no ataque, algumas dúvidas. O Luizinho e o Matheus Anderson começaram como titular na partida passada, mas não é certeza que eles se mantenham na equipe titular para esse jogo. É possível que o Hadsley ou o Marco Antônio possam ganhar uma oportunidade entre os titulares nesse próximo jogo. Já na função de camisa 9, não devemos ter alteração. Danilo Mariotto deve continuar como titular. O Botafogo, que aposta no bom retrospecto em casa contra o Paysandu para conquistar uma vitória amanhã. Nos últimos 3 jogos entre as duas equipes no Almeidão, deu Botafogo. Esse ano, 3-2 pela primeira fase. Já na Série C de 2021, Botafogo enfrentou 2 vezes o Paysandu em casa e venceu por 2-1 e 1-0. Então, uma sequência aí de 3 vitórias contra o Papão nos seus domínios. É isso que o Botafogo espera repetir neste sábado. Belo e Bicolor terá arbitragem de São Paulo. O experiente Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro principal. Ele terá como assistentes o Luiz Alberto Nogueira e o Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR vai ser o também paulista Thiago Duarte Peixoto. Com informações de Botafogo, Fábio Hermano para o Bate Bola Campina.
Futebol Globo CBN.
Tá aí o Fábio com as informações do Botafogo. Lembrando que além de Botafogo e Paysandu, amanhã também teremos, só que um pouco mais tarde, pelo grupo do Botafogo, Volta Redonda e Amazonas. Já pelo grupo B, São José e São Bernardo, às 16 horas. E Operário e Brusque. O Brusque muito perto também de garantir sua classificação. Desse duelo, Gabriel, Botafogo e Paysandu. Paysandu venceu, tá na Série B já. Já pode comemorar. Botafogo, se perder, vai continuar vivo, mas terá missões difíceis. Só que também tudo pode acontecer, né? Se o Botafogo vencer, encosta de vez no Paysandu e entra também no G2, enfim, muita coisa vai ser decidida nesse final de semana, né? Mais precisamente amanhã.
É uma final para os dois, né? pro Paysandu, porque já pode garantir a vaga dele na Série B. E pro Belo, porque se ele não ganha, essa vaga na Série B vai ficando cada vez mais distante. Mas assim, vamos ver a diferença de você ter feito um primeiro turno bom. Se o Paysandu não ganha amanhã, pode ganhar na quinta rodada e subir. Pode ganhar na sexta rodada e subir. O Belo não. O Belo não fez um bom primeiro turno. Teve a vitória na primeira rodada e depois duas derrotas. Então não fez gordura nenhuma no primeiro turno. Os 3 pontos que ganhou no primeiro jogo são os 3 pontos que o Botafogo tem agora. Então o Botafogo precisa muito da vitória. Vai jogar em casa. A torcida vai comparecer, com certeza. O Botafogo tem que pegar todos esses fatores que estão jogando a favor dele e também jogar a seu próprio favor, né? Porque às vezes parece que o principal problema no Botafogo é o próprio Botafogo. Netinho, por exemplo, ele deu uma entrevista e ele disse que um dos principais problemas do Botafogo é a falta de atenção do time, às vezes, dentro de campo. E realmente, porque o Botafogo não tem um time ruim. E a gente não vê o Botafogo perdendo de goleada. O Botafogo não foi goleado em momento nenhum, uhum, dentro da Série C. Aí o que a gente vê é o Botafogo tomando gol besta, às vezes já no final do jogo, e comprometendo a campanha. Nesse caso, comprometendo talvez até o acesso. Então o Botafogo tem que entrar mais ligado, tem que ter um ritmo de jogo melhor, tem que buscar um gol mais no começo do jogo, sobretudo evitar tomar gol, porque um empate amanhã já vai ficar muito ruim para começo de conversa. Sim. Mas pelo menos é um ponto a mais, né? Tem ali duas equipes que estão com a pontuação bem parecida com a do Botafogo, que o Botafogo ganhar um ponto e uma dessas equipes não disparar já é bom. E nas últimas duas rodadas o Botafogo vai em busca dos 6 pontos para tentar o acesso. Mas amanhã é importante sim uma vitória, porque se não vier vai ficar complicadíssimo para o Botafogo, pior ainda se vier uma vitória do Paysandu, porque a derrota do Botafogo amanhã praticamente é de dar adeus ao acesso, porque só algo muito histórico, um negócio muito de filme, de cinema mesmo, para o Botafogo subir, ainda mais tendo o último jogo fora de casa.
Muito bem, Gabriel, obrigadão aí, viu, pela participação de hoje, bom final de semana.
Valeu, Bruno, até a próxima.
Jô Paiva está participando conosco aqui, finalizando aqui as participações dos ouvintes, está dizendo bom dia, que domingo vai dar São Paulo, quero jogar ruim e ser campeão, está falando aqui o Jô Paiva, manda inclusive uma figurinha aqui do Calleri, toca para o Calleri, que é gol, está dizendo aqui o nosso ouvinte, o Jô Paiva. Então a gente agradece a sua audiência, pessoal, durante toda essa semana, mas lembrando que a bola não para de rolar na CBN. Amanhã tem papo de craque. Peraí, calma. Vamos por partes. Amanhã não. Hoje já tem bola rolando. Corinthians e Botafogo, líder do campeonato, jogando contra o Timão na Neoquímica Arena. Então tem transmissão da CBN. Aí amanhã pela manhã, às 10 horas, tem papo de craque. Também falando muito sobre o futebol brasileiro, mas principalmente sobre essa decisão do Botafogo. À tarde, tem a transmissão de Botafogo e Paysandu direto do Almeidão com toda a equipe. No domingo, teremos pela manhã no Jornal da Paraíba Copa Campina Grande de Futebol Amador, inclusive com a estreia da Isabel Rodrigues na narração. Domingo à tarde tem o clássico final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, ou seja, muito futebol na CBN durante todo o final de semana. E aí na segunda, às 11 horas, a gente volta com o resumo, com todos os detalhes do futebol paraibano, do futebol brasileiro e do futebol mundial. O programa de hoje teve os comentários de Gabriel Abdo, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
Mais uma vez agradecendo sua audiência, desejando uma ótima tarde. Vem aí o Repórter CBN. Tchau.
Futebol, vamos CBN.